Março, que já busca aí, quem sabe, se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro e também garantir uma vaga de maneira direta para a Libertadores da América. O Bahia que tem como novidade, Fábio, pelo menos no dia de ontem, a participação do Cauê Furquim. Treinou com todo o time principal do Tricolor e pode virar uma opção para o técnico Rogério Ceni. Até porque o Kike Oliveira voltou a treinar, mas ficou praticamente uma semana sem participar das atividades no CT Evaristo Macedo e para poder recondicionar a forma física demora um pouco mais. Já o Cauê Furquim estava participando dos treinamentos junto à Seleção Brasileira Sub-17 e com isso já está com ritmo de jogo, pode ser aproveitado pelo menos no banco de reservas. A expectativa é essa, até porque o Bahia deve começar a utilizar mais jogadores jovens na temporada, visando já 2027. Acreditamos que o Bahia possa fazer uma reformulação no elenco e com isso a garotada ganhando mais espaço no Tricolor. Fábio, amanhã a gente volta para poder trazer mais informações do Bahia e também à noite, na sexta-feira, a partir das 6 da noite, acompanhando a jornada esportiva da Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova para a Bahia e Chapecoense. Valeu, meu velho, um abraço e até mais.
Bahia! Ó, antes de falar de Copa do Mundo, segura um pouquinho aí, 6:34, que a Espinheira mandou, como é, tem relação com o Bahia, eu vou colocar esse áudio aqui rapidinho, vou colocar dois áudios dele, é rápido, tá?
6:27, cheguei na praia 4:40 da manhã, pai, minha aula é de 5 às 6, um dia que Carlos Pieira deixar de dar aula na praia, porque tá chovendo, tá com vento. Carlos Pieira acabou, meu irmão, se aposente, um abraço, quero você no beat.
Tem mais um aqui.
Vou ligar aí um meio de cortesia. É bom ouvir de seu. Eu quero acertar o placar do jogo do Bahia amanhã. Mas tem um meio pra treinar comigo na praia. Agora, se for gordinho, o beijo sedentário, não apareça não, viu, pai? Tô logo avisado.
Mas você tem que levar o gordinho mesmo pra emagrecer, meu irmão. É,
com certeza.
Brincadeira,
que negócio. Contradição
pro cara poder fazer essa atividade.
Peraí, Vespeira. Peraí, Vespeira. Você tá vacilando aí, ó.
Mas é isso. Como ele falou do Bahia, ao invés de acertar o placar aqui, eu vou convidar vocês pra jornada de amanhã, Bahia Chapecoense, que eu vou estar no comando.
Certo.
Então, amanhã, o ouvinte que participa, que der o placar e que
na
acertar.
Na hora da jornada,
isso,
né?
Isso, na hora da jornada, a partir das 18 horas, vai concorrer a um mês grátis, tá? De treino com Carlinhos Espinheiro, melhor profissional de praia que tem em Salvador.
Aonde é que ele treina o povo?
Ali é Jardim de Alá, né? Aquela praia ali do sim, Jardim de Alá ali.
É beach tênis que ele ensina?
Não, ele faz funcional na areia.
Ah, tá, vai.
Funcional na praia. Então, um mês grátis pra você treinar com Carlinhos Espinheiro, amanhã a gente vai sortear, tá bom? 6:35, vamos de Copa do Mundo! E pra falar de Copa do Mundo, chega ele!
Bom, ontem eu acertei, né? A Argentina se classificou. Falei que os hermanos iam passar da Inglaterra, né? Mas agora tudo definido já. Grande final. Argentina contra a Espanha no próximo domingo às 16:00. Antes disso tem a terceiro lugar, né? Que vai ser a França contra a Inglaterra às 18:00, um dia antes, no sábado, né? A França que vai tentar reduzir danos, a Argentina tentando conquistar sua quarta estrela e a França vai em busca da sua, ou melhor, a Espanha vai em busca da sua segunda estrela. Mas no bolão, perdi no jogo da França e ganhei contra a Argentina, né, Fábio?
Tá bom, parabéns.
Sim, mano, acertei.
Parabéns.
Você ficou lá, você é pai de santo, não sei o que, eu acertei, mano.
Sim, errou um e acertou outro, aí você quer dizer o quê?
50% vale a final agora?
Bora, Espanha campeã.
Argentina campeã.
Pronto, valeu. Valeu na caixa de cerveja?
Pronto, bora de novo. Pronto,
valeu. Ah, mas eu tá quero aquela pack de.
Não, a caixinha de lata. Vai ser a caixinha de lata. É, a caixinha, quando eu falo de caixinha, é de latinha.
Ah, vocês é uma miséria pra apostar.
Eu aposto com Bahia e Vitória.
Você apostar em quem? Fala aí.
Vai, então você quer apostar pack?
Eu não vou apostar em ninguém.
Tu não se meta na aposta dos outros.
Então pronto, valeu na caixa de cerveja.
A caixinha de latinha.
Fechou.
Beleza. Tá valendo. 6:37. Bora, vamos nessa.
Pera aí, meu filho.
Você ficou preocupado com a aposta dos outros?
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, Magrinho. Ô, Fábio, que zorra é que Gago tá se preocupando com o Vitória? Mas, rapaz, que viagem da zorra. O cara tá falando do time dele, aí toca no Vitória e é. Quando é, manda ele ligar pra CBF pra saber quando é o jogo. Que preocupação das outras, tô achando que ele é Vitória, viu? Vai procurar o que fazer, rapaz, vai torcer pro seu time, meu filho. Tá maluco, ué?
Eu sempre desconfiei disso, viu? Eu sempre achei que o Gaguinho tinha uma tendência a ser Vitória, sempre. Sempre achei isso. Inclusive o filho dele, Léo Lacraia, também é. Quem conhece Léo Lacraia? Ele, na infância, quando a gente batia o baba que fazia os bavis, né, desde a época da escola mater, não sei nem se existe essa escola ainda que a gente estudou lá em Itapuã, na escola mater, que tinha os bavis, Léo dizia que era Bahia, eu sou Bahia, é o cara de meu pai, mas como quando tinha os clássicos, ele queria jogar no Vitória. Eu não entendia nada, é sério mesmo, eu não entendia absolutamente nada do porquê que era assim.
Com medo de papi, né?
Ah, é isso. Eu também acho que era isso, velho. Porque,
com certeza.
Ó, toda sexta-feira, pra você ter noção, né? Isso é verdade, viu, gente? Toda sexta-feira, lá na época da escola mater, tinha um bavi, né? Meu time era o Bahia, levava as camisas do Bahia, que era ruim, né? Tinha que ser o dono das camisas pra emprestar.
Exatamente. Ou o dono da bola.
O dono da bola. Nesse caso, como eu não tinha bola, eu tinha as camisas.
Certo.
Aí levava as camisas, aí Léo, teoricamente, era do meu time. Eu disse, bora, Léo, você é do meu time lá na mater. Ele dizia, não... meu pai disse que ia pra eu jogar no Bahia, mas eu queria jogar um tempo em cada. Então o Léo sempre foi meio estranho, né? Ele queria jogar metade no Bahia, metade no Vitória. Então eu sempre achei que Lacraia, ele é Vitória.
Vai Lacraia, vai Lacraia.
Como é?
Vai Lacraia, vai Lacraia. Vai Lacraia, vai Lacraia. Vai Lacraia, vai Lacraia. Essa que música. Aí, né? Música. Não é de sua época, não, meu filho.
Pelo
não
amor
é
de sua época, Deus. Nunca foi num baile funk esse
nunca
moleque.
Nunca foi.
6h39, bora.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos da bancada aí da BNews. Fábio aqui que tá falando é lá. Fábio, dá mérito a quem tem, né? Estou aqui me deslocando para a Feira de Santana e percebi que a estrada está excelente, né? Então agradecer aí o belo trabalho aí do DENIT. Mesmo sem estar pedagiada, conseguindo manter a estrada numa excelente qualidade, né? Espero que as empresas aí que vencerem a licitação que mantenha ou melhore, né? Porque a melhoria ela tem que ser constante e contínua. Valeu, abraço aí, fica aí meu registro. Deus abençoe a todos, um excelente dia.
Valeu, irmão, um abraço pra você, obrigado. Gaguinho tá querendo aqui o número do ouvinte que falou mal dele aí.
Mas é cada um, rapaz.
Ó, tá no bnews.com.br. A mãe denunciou que a filha de 11 anos foi submetida a um teste de gravidez. O beta HCG durante atendimento na UPA de Paripe. UPA de Paripe. A Laysa Silva, ela deu entrevista ao nosso bnews. A mãe deu entrevista ao nosso bnews. Que absurdo. 11 anos submetida a teste de gravidez sem o consentimento dos pais. Vamos acompanhar essa matéria e vocês podem opinar. Cadê ela? Então tá... Vamos lá para poder a gente soltar a matéria na bnews TV. Você que
na segunda-feira, minha mãe me ligou de manhã dizendo que ela estava com dor de cabeça, que não iria para a escola. Eu falei, então tá. Quando foi em volta de 5 horas, mãe falou que ela piorou. Meu pai veio, desceu com ela e prestou o primeiro socorro aí pra ela. E aí no atendimento tinha 3 médicos. 2 homens e uma mulher. Uma sentada conversando no WhatsApp e eles dois confusos. Meu pai relatando o que ela tinha. E ele, em vez de prestar atendimento à minha filha, ele ficou fazendo perguntas se minha filha namorava, se menstruava e tinha relações sexuais. Mas na hora meu pai não prestou atenção porque ele estava muito nervoso. E aí eles passaram um exame que ele não explicou que exame seria. E aí eu tirei meu pai, quando eu tirei meu pai, aí eu peguei, pai, não pode ir para casa. Passou o que para ela? Ele falou, deu Dramin, que ela chegou enjoada, né? E aí eu perguntei, vai fazer algum exame? Ele sim. Eu, crente abafando, que seria um exame de urina, para saber se ela comeu alguma coisa, passou mal, fica esperando. Vamos coletar o exame. Quando o exame chegou, que eu fui para a sala do médico, ele me chamou, eu perguntei, aí doutor, deu alguma alteração no exame? Ele, não. Eu falei, eu tô até desconfiada, porque eu comi um peixe com ela no domingo, e a praia tá poluída, né? Eu achei até que foi o peixe que fez mal. Ele, não, ela tá gripada. Eu falei, não. Às vezes fica um pouco gripada, vai e vem, mas não deu nenhuma alteração? Não. E ela vomitou e não deu alteração? Não. Descreveu um remédio para ela e mandou ela embora. Eu falei, como é que ela vai embora se ela ainda tá com dor de cabeça? Ele, não, ela vai tomar mais uma medicação e ela precisa ir para casa e descansar, que ela deve estar cansada. Eu desconfiei do atendimento. Essa folha aqui não pode vir para minha mão, sair. Eu escondi, entreguei a alta à técnica. A técnica pegou e falou assim, eles já te deram alta? Eu falei, sim. Ela, mãe, eu sei que você é um pouco ocupada. Por que você não vem de novo amanhã para repetir o exame? porque eu acho que ela já sabia que era um beta. Pra não me dizer, pra não ser antiética, né? Eu levei o beta pra casa, minha filha foi me relatando. Mãe, os médicos me perguntaram se eu namorava, se eu menstruava e se eu tinha relações sexuais. Quando eu fui abrir o exame, era um beta. Só vim dar conta em casa. Eu desci com o pai dela, vim falar, eles não me deixaram entrar, chamou o policial pro meu esposo começou a gritar aí, falando que a filha dele era de menor, não autorizou esse exame, que ela não é uma criança pra estar grávida, pra fazer um exame beta, que era pra fazer outro tipo de exame, só fez o beta. Quer dizer, uma criança de 11 anos vem passando mal, tá grávida? Um beta. Sem autorização do responsável, do avô, nem a minha. Aí eu falei com a assistente social, ela disse que não poderia fazer nada por mim.
É uma questão dessa UPA ser fechada imediatamente. Imediatamente, porque não é possível um negócio desse. É esse tipo de profissional da medicina que nós temos? É esse tipo de profissional da medicina que nós temos? Que a pessoa chega passando mal, não fazem nenhum tipo de exame, e o exame que fazem é um teste de gravidez para uma criança de 11 anos? Primeiro que o médico, até que fosse o caso de uma menina de 11 anos já ter tido algum tipo de relação sexual, ele não tinha que se referir em nada à criança. A conversa teria que ser direta com os pais. Direta com os pais. Até que por acaso tivesse acontecido alguma coisa com essa criança de 11 anos, que é uma criança, a pergunta ela deveria ser feita diretamente aos pais da criança. Porque se os pais dissessem, doutor, ela é uma criança, não só na idade, mas nas atitudes, não tem a menor possibilidade de ter tido contato sexual. Pronto, tá descartado, viu, doutor? Próximo. Próximo. Aí se os pais dissessem por algum motivo, já aconteceu, doutor. Aí o que é que o médico faz? Pai, você acha que vale a pena a gente fazer um teste, alguma coisa? Tô falando de uma criança de 11 anos, pô. E o médico acha que a criança de 11 anos tá grávida? Baseado em quê? Porque não é possível, se não é na maldade do próprio médico, na cabeça maldosa do homem, qual é o entendimento desse médico para achar que uma criança de 11 anos vai estar grávida? Porque eu vou lhe ser sincero, viu, minha gente? Isso é muita maldade. Se uma criança passa mal, você investiga tudo antes. Não passa nunca na minha cabeça que uma criança de 11 anos vai dar uma entrada no hospital. 11 anos... Porque pode estar grávida. Eu já imaginaria o que é pra criança de 11 anos. Comer o que, minha amiga? Que criança nessa idade come feito um condenado. Comer o que aí? Comer besteira onde? Isso é um absurdo, pô. Isso tem que ser investigado de mais perto. E outra, não é a primeira vez que aparece denúncia dessa UPA. Já vou mostrar outras denúncias dessa UPA. Já pensou, Maguinho? Sua filha chega na UPA enjoada.
Ah,
aí o médico faz logo o teste de gravidez e pergunta a sua filha de 11 anos se ela já namorou.
É um absurdo, né?
11 anos, ele vai perguntar nas suas costas se sua filha de 11 anos, praticamente, vem cá, menina, você é virgem ainda, você já namora?
Você já teve relações?
Que absurdo, absurdo, pô!
É um absurdo mesmo, velho.
Absurdo.
Pra quem é pai, minha gente, pra você que não é pai, é difícil você entender. Mas quem é pai, quem tem filha, principalmente, você vê um comportamento desse de um médico, é um absurdo, pô. É um absurdo, realmente. Tem que abrir um processo, a família tem que ir pra cima, Fábio. Tem que abrir um processo, porque esse não é um tipo... É claro que a gente não tá... É claro que nas comunidades a gente sabe que é possível, né? E não tá dizendo também que uma criança de 11 anos nunca teve relação. É possível acontecer. Mas o médico deveria ter se comportado conversando com a família. Com o pai ou com a mãe. Ó, tô desconfiando disso aqui. Será que não é? Não, os pais poderiam assumir a responsabilidade e dizer que não. Não é ele julgar, chegar lá e dizer... Ah, você teve relação? Você já tá namorando?
É assim, olha pra uma criança de 11 anos e diz assim, eu acho que você já namora, é assim que faz?
É brincadeira isso, velho?
Rapaz, brincadeira, viu, velho? É, Léo tá dizendo aqui, bom dia, 2-0, Léo de Pau da Lima, sou seu fã, obrigado, Léo, um abraço. Regis Souza, bom dia, Fábio, você sabe como incomodar, hein, kkk. É, o Regis Motorista TFD de Nordestino, eu não sou chato não, viu? O Robson diz aqui, bom dia, bancada, o Flávio falou a mesma coisa quando associaram ele ao bancário, né? É, porque aqui tá com bancário, que é o Vorcário, né? Depois a verdade veio à tona, como alguém vai acreditar agora? Paulo Rios diz aqui, Fábio, maldosa só não, viu? Isso tá ligado a racismo e classismo estrutural. Raça por D negra e classe por ser pobre. Valeu, 6:48. Diga, Luiz Guilherme. Alguma informação? Nada, eu pensei que você tava olhando aí, que você ia ler alguma coisa aí.
Não, não.
Tá fofocando mesmo, né? Então bora, vamos nessa, vamos pro ouvinte aí.
B News agora.
Galera do B News, me diz uma coisa, quem é responsável pelas estradas, né? Dentro da cidade de Salvador, rapaz? Rapaz, essas pistas tudo apagada. À noite mesmo, meu irmão, é só o farol. Já basta que não tem, já não tem iluminação nos postes públicos, né? E aí fica tudo apagada, velho. Aquela Gal Costa mesmo ali, pra quem conhece, meu irmão, é doido. Vamos ver aí, pai. O efeito também só quer saber de fazer festa, vai gastar dinheiro com tinta.
É, a cidade toda apagada, tudo escura. E ainda tem gente que não gosta quando a gente fala. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Olha, tá no bnews.com.br. Eu quero a foto dos advogados. Operação Sintonia da Gravata. A tentativa da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, de tirar 10 advogados da cadeia e transferi-los para o regime domiciliar, sofreu um revés na justiça baiana. Eu acho, com todo respeito à OAB, que a OAB devia se preocupar era em caçar o registro desses advogados. É isso que eu acho. Pronto, falei, tô leve, tô limpo. Eu acho que a OAB, ao invés de se preocupar em soltar os 10, devia estar preocupada em arrumar a sua própria vida e a sua própria casa. Em tirar os advogados, não. É em caçar o exercício dos advogados. É a OAB, tirar o registro profissional deles. Parabéns ao desembargador Baltazar Miranda. Ele é da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, do TJBA, que negou o pedido de liminar que buscava a soltura imediata dos profissionais detidos nessa operação. A decisão frustra os planos da defesa, que alegava condições degradantes e insalubres nas carceragens de Salvador. Os 10 advogados investigados por suposta colaboração com facções criminosas dentro do presídio, continuarão custodiados no sistema prisional comum, apesar do Estatuto da Advocacia prever custódia em sala de Estado Maior. Como a Bahia não dispõe desse tipo de sala especial, a OAB pedia a conversão automática da preventiva em domiciliar. Mesmo que diga a lei, e eu não sou a favor de descumprir lei, mas o que esses advogados mereciam era uma sala de Estado menor. Era uma carceragem menor do que a prevista. Principalmente aqueles que aparecem nas imagens. Que nada, eu tô nem aí pra negócio do que a OAB vai ficar pensando de mim, não. Eu sei que lei é lei, lei tá aí pra ser cumprida. Mas, meu amigo, você querer uma sala de Estado Maior pra 10 advogados presos que aparecem nas imagens, recebendo ordem de preso, levando informações pra crimes cometidos aqui na rua. E a OAB continua preocupada com sala de Estado Maior? Eu, Fábio Gomes, um mero jornalista, sem credibilidade nenhuma, defendo a sala de Estado menor para vocês. Pelo tipo de crime cometido e pelo papel importante que vocês tinham, o que vocês deveriam era ter uma sala só para os 10. E é uma cela pequena. Certo? Porque vocês tiveram a oportunidade de estudar, de vencer, de batalhar, ralaram e foram pro crime. Então, negócio de sala de Estado Maior pra cima, não. Tá? Como diz aqui meu chefe Glauber Matheus, não sei nem se tá ouvindo. Meu chefe Glauber Matheus, ele diz aqui: Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pronto. Eu pego a frase dele que não era para isso, mas eu já coloquei para isso. Pronto. Ele tava falando de outra coisa, mas se lascou, entrou para esse tema aí. Tá? Então, minha gente, essa é a questão. Essa é a questão. 6 horas mais 53 minutos.
Posso voltar a um assunto aqui importante?
Fale.
A opinião de ouvinte que eu tô vendo aqui, a gente tem que trazer, né? A opinião de todo mundo. A Érica, Érica Daltro, ela diz aqui: eu tô ouvindo a rádio nesse momento. E o locutor falando mal porque o médico fez um teste de gravidez. O médico pode até ter errado, mas o médico pedir teste de gravidez a uma criança não é um absurdo. Existe assédio sexual e o médico pode ter desconfiado de algo. E se o médico tiver desconfiado de um assédio, então precisa ser investigado melhor antes de falar que o médico foi errado. Acabou de morrer uma criança de 10 meses que foi estuprada por dois homens. Infelizmente tem acontecido muito. Seria bom ter falado que poderia ter essa possibilidade. Da forma que vocês falaram, parece que não existe estupro, assédio e pedofilia.
Bom, eu vou falar sobre lei. A Cremeb disse que é proibido. O Conselho de Medicina afirma que é proibido, que os pais precisam saber. E outra, se o médico desconfia alguma coisa, chama assistente social e aciona a polícia. Não é o médico que, por desconfiança, pede teste de gravidez à criança. Cremeb diz que é proibido. O médico não tem direito, não, senhora. Obrigado por colaborar, mas o médico não tem direito. Se o médico desconfia de alguma coisa, chama assistente social, isola a criança, chame a polícia. Faz o trâmite legal. Médico não tem esse direito de abordar uma criança de 11 anos para fazer o questionamento sem a anuência dos pais. Não tem. Isso aqui a gente está com a informação oficial do Cremeb. Tá? Vamos lá, vamos embora. Marcelo Góes diz aqui: se ligue, bata na prefeitura para bolar um plano em relação a motoqueiros que invadem passarelas. E vejo diariamente nas passarelas da Bonocô motoqueiros utilizando equipamentos para evitar usos. Usar os retornos das vias, isso gera medo dos transeuntes. E o pior, o peso do veículo não é proporcional para uma passarela. Obrigado, viu, Marcelo Góes, um abraço. Aí, ó, por que que o Bruno Reis, vocês não querem aumentar a quantidade de multa? Vai lá ficar lá na passarela multando os motoqueiros que fazem isso, e que entra ali em Cosme de Farias. Eu duvido ter um agente da Transalvador de coragem fazer isso. Vá ali pra entrada de Cosme de Farias abordar os motoqueiros? Quero ver. Quero ver. 6h55, bora.
Que mágica é essa que uma criança de 11 anos vai engravidar, rapaz? Onde já se viu isso? E na maioria dos casos, uma criança de 11 anos não entrou nem no ciclo ainda de ser moça, né? No período, no ciclo ainda, que geralmente chega quando a menina tem seus 13, seus 14 anos, algumas até mais tarde, com 15, né? E aí você vê uma criança de 11 anos, o médico dizer que a criança de 11 anos está grávida, por aí você tira. Ele poderia chamar a mãe e perguntar: ela já teve o primeiro ciclo, ela já passou pelo primeiro ciclo, ela já teve isso, ela já teve aquilo. Mãe, ela já teve algum tipo, já teve algum namorado? Não perguntou nada, já foi mandando fazer o exame. É pra ver. Se fosse uma filhinha de rico aí que chegasse aí, eu duvido que ele ia fazer isso.
Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Valeu pela contribuição. Eu vou no intervalo comercial. Já já a gente volta. Tem mais B-News, tem mais polêmica, tem mais confusão com vocês. Vamos lá.
B-News agora. Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM.
Rapaz, vou lhe contar, viu? Quando eu entro no meu carro, velho, a primeira coisa que eu faço é ligar meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:58.
Toda quinta-feira tem a Quinta Verde Atacadão. Frutas, legumes e verduras com preços imbatíveis. Confira. Uva Vitória, bandeja 400 gramas, R$ 5,99. Limão Taiti Tropical, quilo, R$ 2,99. Banana Prata, quilo, R$ 3,65. No Parceirão, a economia é em toda a compra. Aproveite. Oferta é só hoje, 16 de julho. Para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, arroba Clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidalmais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Toda quinta-feira tem a Quinta Verde Atacadão. Frutas, legumes e verduras com preços imbatíveis. Confira. Uva Vitória, bandeja 400 gramas, R$ 5,99. Limão Taiti Tropical, quilo, R$ 2,99. Banana Prata, quilo, R$ 3,65. No Parceirão, a economia é em toda a compra. Aproveite. Oferta é só hoje, 16 de julho. Para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Vamos lá, gente. 7:01 agora.
Tem dia de reunir a família. Tem encontro com os amigos. Tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Sal Dali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Sal Dali.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui. Itapuã. Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18h, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18h, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Vamos lá, 7:03, voltamos, hein? Estávamos no intervalo. Vamos lá, alô Araponga, um abraço pra você, galera. Vai participando, 996542750. 996542750. Vamos ao segundo cardápio, né? Da segunda hora. A gente tá debatendo o escândalo da prefeitura. Perguntamos se vocês concordam com toda essa situação envolvendo, né, as críticas, as denúncias ao prefeito Bruno Reis. E claro, falamos também da foto de Flávio Bolsonaro com o sicário, né? Com esse que era considerado o matador aí do Banco Master, né? O matador do Banco Master. Mas a gente tem outras coisas para debater. E coisas sérias. Imagine a que ponto chegamos, Vitão. Que o prefeito da cidade de Érico Cardoso, o nome dele é Heraldo Félix, do Republicanos, ele divulgou um vídeo ameaçando demitir servidores públicos que apoiarem a CM Neto. Esse vídeo é de uma nojeira. De uma nojeira que você nem imagina. Como é que... Rapaz, eu lendo não acredito. Eu vou precisar ver o vídeo para ver se eu acredito que isso aconteceu ou se o Benilson está divulgando fake news. Porque não é possível não que isso seja verdade. No mundo de hoje, com acesso de hoje à internet, um cara desse deve achar que isso não vai chegar aqui em Salvador não, né? Que isso vai rodar só nos grupos da cidade de Érico Cardoso, que eu não sei nem quantos habitantes tem. Pesquisa aí quantos habitantes tem na cidade de Érico Cardoso. Porque, rapaz, isso aqui deve ser piada do Benilson, deve ser 1º de abril. Não é possível esse negócio não. Mas vamos lá, vamos ouvir. 10 mil habitantes?
10.900 habitantes.
10.900 habitantes. Aí um cara faz um negócio desse, Magni, e deve dizer assim: não, na cidade aqui só mora minha família. 10 mil pessoas aqui é só minha família. Eu vou falar aqui porque aqui todo mundo me obedece. Bora ver o que disse aí o prefeito? Vamos lá.
Essa é a convicção que nós dois temos. Então nós queremos deixar bem claro para a população de Água Quente: aquele que não tiver a fim de fazer parte desse time, pede para sair logo agora, porque a hora é agora, para não me dar sequer a decepção de ter que mandá-los embora, porque aqui só tem um técnico, Heraldo Davidson. Ou joga de acordo com o time que a gente escala, ou não faz parte do time. Nesse quadro aqui tem mais de 100 milhões de reais de investimento. Aqui falando rapidamente, meu irmão, né? Diz aí para nós o que ainda tá, o que já, tudo que vocês já viram, de hospital, de colégio integral, de delegacia, de praça, de ponte, de tudo, de praças, de centro cultural, mas aí...
Prefeito, faz o seguinte, grava um vídeo, diga que foi IA, sei lá, invente alguma coisa aí, prefeito.
Invente um baratino qualquer
aí. Diga que roubaram o seu celular e que esse aí é um, sei lá, um clone. Qualquer coisa pra poder você desfazer a vergonha que você passou. Qualquer coisa. Tá achando que o povo é besta hoje em dia, né? E outra, viu, prefeito? Não sei se o senhor sabe, mas o voto é secreto. Se essas 10 mil pessoas chegarem lá e votarem contra o candidato que você quer que vote, como é que vai ficar pro senhor, prefeito? Hã? Você vai demitir as 10 mil pessoas da cidade, prefeito? Rapaz, é triste ver um negócio desse, viu, Magrinho?
Eu vou falar uma coisa certa, que eu sempre falo aqui, que o meu amigo Boy do Cabelo adora quando eu falo. Você tá viajando, né, prefeito? Tá maluco, é? Tá maluquinho, é? Como é que faz um vídeo? Agora, isso daí traz à tona uma situação que acontece muito no interior, muito. Fábio. Entendeu? Essa pressão psicológica, certo? Esse daí cometeu a gafe, né? E foi a infelicidade de fazer um vídeo e colocar nas redes sociais achando que só ia falar pro povo dali da cidade, né? Pra rodar nos grupos de WhatsApp e o Instagram, só roda ali pra cidade. Sem esquecer que a internet é mundial, atravessa fronteiras, não é verdade?
É verdade.
Então, meu amigo, isso aí acontece muito. Muita gente é oprimida, é perseguida nas cidades do interior por conta de ter uma ideia, uma proposta política diferente do que quem tá no comando da cidade deseja. Né? Então,
que fure a bolha, né?
É, exatamente. Não, e aquela história, né, pô? As lideranças, né? O prefeito da cidade quer que o povo vote em tal candidato. Se não votar, é retaliação e perseguição pra vida toda. Enquanto ele estiver no poder, vai estar perseguindo aquelas pessoas que se colocaram contra o desejo político dele, entendeu?
Valeu, Fábio, diga. Vamos agora com Rafaela Calil ao vivo nas ruas de Salvador.
Bom, vamos rapidinho antes de Rafaela, deixa eu só ler aqui as mensagens. O Paulo Rios diz, perfeito, Fábio, perfeito, Fábio, e ainda que nós advogados temos um código de ética tão firme, tão cobrado, inclusive no exame de ordem, ou seja, todos nós temos que conhecer bem, é isso aí, irmão, e vocês ralam muito pra poder passar na OAB, velho. Acho que formar na faculdade hoje em dia é até mais tranquilo, o problema é o teste da OAB, então quem consegue passar... Né, e virar advogado, realmente merece todo o nosso respeito.
Meu cunhado fez o curso de direito, fez 3 vezes a OAB, não conseguiu passar. Por quê? Porque é difícil.
É, o pessoal fala que é muito
difícil. É uma prova difícil para você conseguir passar na OAB. É tão comemorado, Fábio, quanto se formar na faculdade, entendeu?
Alex diz aqui, em 2024, 12 mil bebês nasceram de mães entre 10 e 14 anos. Eu tava conversando com o Magrini aqui nos bastidores, a gente dizendo que é possível se engravidar.
É verdade, que o ouvinte mandou um áudio dizendo que é impossível isso acontecer.
O que não dá o direito das pessoas pegarem uma criança sem o consentimento dos pais e fazerem o teste. Isso é que não pode. E o Cremeb é quem sustenta essa informação. O Inter diz, Flávio Bolsonaro e o sicário, será que o Flávio tinha encomendado o sicário para despachar alguém? Paulo Rios diz, rapaz, todo prefeito faz isso, só que não grava, a diferença é essa. Luciano Costa, fora PT, seus aliados da Bahia e do Brasil. O GC diz, essa é a democracia disfarçada. Valdeci diz aqui, o Fábio, esse prefeito está imitando o doutor George de Sapeaçu. Valeu, um abraço pra vocês, agora sim, Rafaela Calil nas ruas da cidade, prioridade a notícia e a informação, você tá por onde? Bom dia, Rafa!
Bom dia, Fábio, bom dia pra todo mundo que tá aqui acompanhando nosso programa. Ó, a gente tá aqui na Avenida Anitta Garibaldi, mais precisamente no acesso da Garibaldi a Vasco da Gama, por conta desse acúmulo de lixo aqui. Inclusive, a Limpurb está aqui presente. A gente chegou aqui um pouquinho, alguns minutos atrás, conseguimos ver o gari retirando a maior parte do lixo. Então, a situação aqui já está bem melhor. Eles vieram, inclusive, depois de uma denúncia da imprensa. Então, a gente consegue ver aqui a situação. E os moradores relatam que já tem muito tempo que esse lixo se acumula aqui. A coleta é realizada, depois o lixo se acumula de novo, inclusive tem descarte de volumosos em grande quantidade, a gente consegue ver aqui essas madeiras, tem resto de prego, inclusive é importante a gente conscientizar as pessoas que isso é um risco, né, para os profissionais que trabalham, mas tem essa grande quantidade aqui de volumosos. A quantidade de lixo convencional já foi retirada, já diminuiu aqui, mas os moradores relatam que o acúmulo é tão grande que por vezes chega a ocupar parte da pista. Eu vou até pedir para Fábio mostrar aqui o chão, a gente consegue ver a marca do lixo aqui na parte da pista, e as pessoas falam que chega a atrapalhar o trânsito essa situação. Então, a situação aqui já foi minimizada por conta do trabalho. A Limpurb respondeu, veio até o local, falou inclusive que tem um planejamento de tirar essa caixa coletora daqui. A gente vai até se aproximando aqui para conversar com um responsável da Limpurb que veio aqui fiscalizar a situação. Seu Antônio, muito bom dia. A gente está ao vivo aqui com o Fábio Gomes. Eu queria que você explicasse, né, essa situação, o que é que tem de planejamento aí para vocês, como é que vocês enxergam essa situação aqui desse acúmulo frequente de lixo e também do descarte desses volumosos.
Ok, Fábio, bom dia. Inclusive, o seu programa é diário, viu? No rádio. Prazer, volto a falar com você. Ô, Fábio, é o seguinte, esse ponto aqui é um ponto crítico, a ligação da Lord Croc a Vasco da Gama, que chama-se Lixoduto. Essa encosta que é da Ferreira Santos. Ontem à tarde, nós passamos aqui 3 horas, inclusive o presidente manda ficar atento a esse ponto, que geralmente está tendo reclamações direto, mas à noite, como você está vendo aqui a produção que está aí de inservíveis, não é nem lixo, é madeira, tábua, é uma parte de entulho que descartam à noite aleatoriamente. O que a Limpurb está fazendo? A Limpurb dispõe dos PDEs, como é do conhecimento de vocês, mas o pessoal insiste em fazer o descarte irregular. tem o PDE da Muriçoca, que é vizinho aqui, tem o do Bonocô, temos do Itaigara, que são aqui dentro da Geropium, mas Neguinho, as pessoas, a comunidade, insiste em fazer esse esse descarte irregular, como você está observando.
Ô, Rafa.
Então fica difícil, e é mais à noite, quando a fiscalização não está atuando, ok?
Ô, Rafa.
Oi, Fábio, tô te ouvindo.
Diz a ele, primeiro agradece a ele, não sei se ele consegue me ouvir, né, mas agradece a ele pelo...
Eu vou passar pra ele te ouvir um minutinho.
Vá, pô, aí a gente aguarda aqui, eu queria falar com ele. Meu amigo, um abraço pra você, bom dia. Queria primeiro lhe agradecer pelo carinho, pelo respeito que você tem pelo programa e dizer que esse programa abraça a Limpub, esse programa abraça somente os profissionais que trabalham no dia a dia e realmente é difícil, eu me incomodo quando eu vejo alguém criticar o gari e a margarida. Porque tá nítido aí na imagem que esse problema que tá aí na rua não é um problema da falta de recolhimento, é um problema da falta de educação. Porque aí não é simplesmente lixo, a gente tá vendo entulho. A gente tá vendo aí pedaço de madeira, vocês fazem limpeza assim. Como, o que a gente deve dizer pra essa comunidade? Que a caixa coletora tá aí, mas olha que absurda a quantidade de madeiras descartadas em local irregular. Obrigado pelo seu carinho e conte com a gente, bom dia.
Tá bom, Fábio, muito obrigado você pela atenção. Então, um abraço.
Viu? É isso, viu, Rafa? Porque tá nítido aí que a falta de educação das pessoas também precisa ser chamada atenção, né, Rafa?
Isso, exatamente, Fábio. É uma coisa que precisa ser reforçada aqui nesse ponto, porque é como até os próprios moradores falam, que a coleta ela acontece, mas existe esse acúmulo, inclusive o descarte regular. O PDE que seu Antônio falou são os pontos de ecoponto, que é o local adequado para o descarte desses materiais, mas que são descartados aqui. E é risco para a população, atrapalha o trânsito, atrapalha também as pessoas que estão aqui, porque é um acúmulo de lixo. Tem lixo convencional ali, então tem mosca, tem mau cheiro. E também para os profissionais que trabalham.
E o Fábio tá mostrando a imagem aí, o rato ali caminhando. Ó o rato. Tá aparecendo um rato ali, o rato apareceu ali. Luiz Guilherme sinalizou, realmente é uma situação lamentável, viu? Como sofre o povo. Obrigado, Rafa. Um beijo pra vocês. Já já a gente volta. Resolver, hein? Resolver essa falta de educação de vocês também. A gente critica a prefeitura quando tem que criticar. Mas aí tá nítido, Magninho. Eu não vou aqui fazer sensacionalismo. A caixa coletora tá ali, tá? O lixo, como é que você quer que o... Aí fala assim, ah, porque... O pessoal não vem retirar. Retirar o quê? Observe que o saco do lixo, o lixo mesmo, não tá ali. O que tá ali é entulho. O caminhão não pode pegar essa quantidade de madeira e jogar dentro do caminhão ali, que não passa.
É. Eu vejo... Olha, ali é um local que eu passo diariamente. É minha passagem, né, de roteiro pra ir pra casa. Aquele trecho ali da Garibaldi. Todos os dias, praticamente, eu vejo o caminhão coletando lixo ali. Todos os dias, e é impressionante, porque eles fazem uma barreira de proteção com cones, porque o caminhão tem que tomar um espaço muito grande na rua, né? Então é caminhão de lixo e aquela a caixa coletora que pega esses entulhos aí, né? Você vê que tem muita coisa ali de madeira jogado pelo chão, muita...
O caminhão do lixo não recolhe aqueles entulhos,
O caminhão do lixo não recolhe...
Tem que ser um caminhão por fora, é outra coisa.
Exatamente, então todos dois eu vejo pegando ali, então é por isso que eu vejo diariamente um caminhão fazendo a coleta ali. Mas, infelizmente, pessoas, a gente tem que falar uma realidade. O ser humano é muito mal educado. As pessoas descartam de uma maneira sem responsabilidade o que vem na mão. Joga ali, né? Tem gente que, às vezes, até no carro, Fábio, já sabe que ali é um local de descarte, chega lá e joga.
De qualquer jeito.
Joga de qualquer jeito e larga lá e acha que é obrigação dos garis ou das margaridas e o pessoal da limpeza arrumar e colocar de qualquer jeito.
Colocar o áudio aqui do meu amigo Luiz Alexandre.
Fala, meu irmão, bom dia, tudo bem? É você que vai narrar o jogo hoje. Apesar de você ser tricolor, você dá sorte pro rubro negro, você sabe disso. Rapaz, vem cá, eu quero saber aí se é você, Magrinho, ou LG, que é pé frio, que tava torcendo ontem pra Inglaterra. Que não é possível, não, que a Argentina vai ser tetra, velho. Todo mundo sai na frente, a Argentina vai lá e vira o jogo. Vê se os jogadores da seleção brasileira se espelham na garra da Argentina, viu? Antes de que eu esqueça, faça a gentileza aí, manda um abraço de novo pra Luciano Borges Araújo, morador do Alto da Pituba, ele é seu fã. Alto da Pituba, conhecido como Santa Cruz. Bom dia, irmão.
Valeu, um abraço pra ele, a galera da Santa Cruz aí do Complexo Nordeste Amaralina. Hoje quem narra é Magrini
E lembrando, deixando claro aqui...
Expedito Magrini.
É, deixando claro aqui que, esqueça, a Argentina vai ser vice. A Argentina vai ser vice, pode esperar.
Agora é engraçado, né, velho? Alto da Pituba, velho, eu nunca vi isso minha vida, não, velho. Santa Cruz, irmão.
Pra não dizer que é do Complexo do Nordeste, meu irmão, pelo amor de Deus. 7h17, bora!
WhatsApp B News 99654-2750.
Energias, vibrações positivas aí para Fábio, Magrini, Luiz Guilherme, toda a bancada Itapuã, B News, ouvintes para todos nós. Ô Fábio, parabéns aí por você ter colocado esse vídeo. Isso não acontece só em prefeitura, não. Acontece também até em determinadas entidades classistas. Eu já vi aqui em Salvador, ou você vota de candidato fulano de tal, aqui, daqui, ou você tá fora, perseguições, certo? O TRE tem que ver isso aí para caçar definitivamente. Esse rapaz não pode concorrer cargo público, ele e quem praticou isso, isso é crime. Isso também é no Código Penal, coação, intimidação, ninguém pode ser proibido, né, de votar em quem quer que seja o candidato, não. Um abraço, Dalton. Muito parabéns pra vocês aí.
Gosto de você de graça, viu, Dalton? Você sabe disso, já falei do meu respeito por você, de minha admiração. Figura fantástica. Eu queria tomar uma cerveja com o Dalton, velho.
É um cara, show extremamente de inteligente, né, velho?
Rapaz. É, sabe aquele cara que você conversa, aquela conversa gostosa, você vai resenhar? É Dalton, velho. Cara fantástico, um abraço.
É um contrassenso aí, viu, velho? Eu não sei como um cara intelectual botou uma mulher tão doida no mundo como o Belly.
Que é isso, meu?
Eu amo o Belly, eu adoro, eu sigo, eu sou fã, mas rapaz, a bicha é doida.
É porque Belly é aquele. Belly é inteligentíssima, né? Mas ela não. Não, personagem não, ela é um caos mesmo. Belly é um caos. É inteligente igual o pai, mas ela é um caos em pessoa. Ela aquela agonia. É um negócio do grito e agonia. O grito em pessoa. Um abraço, da tamo junto e misturado. 7h19, vamos.
Bom dia a todos vocês da Benils. Que Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Fábio, com certeza, eu, como pai, eu tenho um casal de filho, jamais ia aceitar isso. Primeiro, que o pai também errou. Por quê? O pai tinha que estar presente, acompanhando tudo. Por mais que o médico passasse, eu estaria ali perto, olhando, observando tudo. Que jamais eu deixaria minha filha na sala de um médico sozinha. Nem minha filha, nem meu filho eu deixo. E olha que eu estou falando de duas crianças, de 29 anos e um de 16. Jamais eu deixo. Então, o médico errou, sim, mas os pais também erraram em ter deixado a menina participar de um exame sozinha em uma sala com o médico.
Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Olha, vamos chamar o nosso repórter Luiz Guilherme, tá? E o nosso repórter Luiz Guilherme foi pras ruas de Salvador. Dessa vez ele esteve na Feira de São Joaquim. Foi você, não foi?
Eu pensei que
você ia falar do Brega de Orlando. Pelo amor de Deus. Eu não aguento, não.
Brega de Orlando tem que mandar outro repórter.
Outro repórter. Já foi, Luiz Guilherme.
Ele não sabe fazer matéria em Brega.
Ele inaugurou o Brega.
Não, ele não sabe fazer matéria em Brega.
E vamos ver se ele venceu na feira aí agora.
Vamos ver se na feira ele passou de fase. Vamos lá.
Cadê, Vitão?
Maior vergonha do ano, eu entrego para Bruno Reis. É a maior vergonha.
Entre saúde, segurança e os políticos, o Benil segue nas ruas de Salvador, desta vez, na Feira de São Joaquim, para ouvir do povo quem merece o título de vergonha do ano até aqui.
Os médicos, porque você vai no UPA, você ser atendido, é um trabalho retardado e você nunca é atendido. Aquela demora toda. Se depender dele, vocês morrem ali e não é atendido.
É a pior saúde que se você chegar no Roberto Santos da vida... Com HGS, eu tenho até medo de entrar.
A segurança, porque está precária. Você não tem mais segurança de ônibus, em ponto. Até mesmo dentro de casa, né? Você tem que andar trancada e os vagabundos soltos.
É lixo. Tem que ter a limpeza da rua, a arborização. A rua fica toda suja. Toda suja, principalmente quando chove. É muito imundice.
O governo, pelo fato de a segurança tá uma vergonha, né? Para todos nós. Vivemos inseguro, né? Saímos pra trabalhar, saímos voltando pra casa.
Pra mim, a pior decepção é a saúde. A saúde tá precária. A fila de aglomeração, o pessoal vai pro hospital, fica aguardando a aglomeração, leva mais de sei quantos dias pra para ser atendido. Para mim, a pior vergonha da Bahia hoje é a regulação, a saúde.
A maior vergonha do ano é entrego para Bruno Reis. A maior vergonha. Só tem promessa, só vai dizer que faz quando entra e não faz nada.
Mas e para você, quem merece levantar a plaquinha de vergonha do ano até aqui?
Pronto, tá, passou de fase, né? Essa matéria ele passou de fase, né?
Graças a Deus.
Hein, Magrinho?
Graças a Deus, tive
o
aprovação.
O jogo vai começar, se prepare pra fase 1. Vá na feri, vai gravar e procure a prostituta do Brega de Orlando.
Na moral. É, você não vai esquecer nunca.
Não vai esquecer. Dele. Eu não vou esquecer jamais.
É, Magrinho, como frequentador do Brega de Orlando, ele não aceita fala você não ter entrevistado as meninas.
Não fale isso. É igual ele ir na feira e não conversar com o feirante.
Com o feirante.
Aí só cabelinho, irmão. Fazer permuta.
Não, mas você não vai entrevistar o feirante. Não, tem que entrevistar o feirante. Você vai na feira e não vai ouvir o feirante. Vai ouvir só o consumidor? Não pode. Tem que ouvir todos os lados. 7h23, bora.
B-News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia a toda a bancada do B-News agora aqui na Itapuã FM. Quem tá falando aqui é Candai Carneiro do Bairro da Paz. Chama a atenção aí, Fábio, da Limpurbe aí, seu Cacau, para fazer uma capinação aí na creche escola do bairro da Primeiro Passo do Bairro da Paz, que é mato para tudo que é lado, e a diretora já mandou vários ofícios e não é atendida. As crianças vão estudar no meio do mato, Bruno Reis, Cacau da Limpurbe.
Mas eu já coloquei para isso.
Itapuã FM, o amor da Bahia.
Um abraço para você, Cacau, você como se coloca sempre à disposição, né? Por favor, atender aí nosso ouvinte. Manda pra Limpurbe aí, já que a gente tem uma boa relação com o pessoal da Limpurbe, né? Pedir ao pessoal da Limpurbe pra atender aí essa demanda, né? Creche, escola, não dá pra poder ficar sem capinar, né? Não dá pra deixar as crianças num ambiente que não é propício pra escola, tá? Obrigado aí ao nosso ouvinte e conte com a gente. Vamos lá, vamos pro
Bem
povo.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, Luiz Guilherme. Jair de São Caetano. Ô, Fábio. Kleber Rosa. Qual foi o dia que ele deu a notinha com tanto podre do PT na Bahia e no Brasil? Rapaz, eu acho que esse pessoal de esquerda, pô, deveria ficar calado, pô. Moralmente, deveria ficar calado. Esse rapaz que falou anteriormente aí, falando aí, que o tráfico de droga é um terror. Não é só em Salvador, não. É no Brasil. No bairro de Catarina e São Caetano. Veja se isso não é terrorismo. Pegaram um rapaz, arrancaram cabeça, arrancaram o braço, arrancaram tudo e jogaram o corpo da pedreira, da capelinha. Isso é terrorismo ou não é terrorismo? Me diga aí, Fábio.
É terrorismo. Agora, eu só... Por que que eu tô pontuando? Eu acho que o governo, já tenho dito aqui muitas vezes, né? O governo tem perdido essa guerra contra as facções há muitos anos. Governo do Estado, tá? Eu só pontuo com calma, porque quando vocês me fazem uma pergunta como essa, me remete... A opinião logo, vem o que em pauta quando você fala de terrorismo? O que é que você pensa logo em ter? Quando você fala de terrorismo, o que é que você pensa logo, Magrinho? Só pra ver se você pensa a mesma coisa que eu. Não pensa. Você pensa logo nos Estados Unidos.
Exatamente.
Pronto. Exatamente. Então assim, você me fez uma pergunta, é terrorismo ou não é? É, eu acho que é. Só que eu tenho receio de dar essa resposta pra depois vocês não acharem que a minha opinião é a mesma da de vocês de ter que ter uma influência norte-americana aqui. Que aí eu sou contra. Eu sou a favor de dizer que os caras desses são terroristas e atacar de forma pesada? Sou. Mas eu sou contra totalmente os Estados Unidos se meterem no nosso país. Mais, né? Porque eles já se metem no país de todo mundo. Isso é inevitável. Mas de dar amplo poder aos Estados Unidos de definir o que a gente faz, eu sou extremamente contra. Extremamente contra. Tá? Então isso aí não contem com a minha opinião. Você me fez uma pergunta, eu concordo com você. É terrorista, precisa atacar, precisa ser mais firme, mais forte. O governo está deixando a desejar há muitos anos na segurança pública. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pegue essa minha resposta e propague como se eu fosse a favor de Trump entrar aqui no Brasil para poder atacar as facções criminosas. Isso eu sou completamente contra, tá? Olha, ontem Zé Eduardo entrevistou um cientista político, o Cláudio André, que analisou a declaração de Neto sobre a influência do presidente Lula na disputa pelo governo da Bahia e fez, inclusive, uma leitura atual do cenário político estadual. Vamos ver aí o que disse o Cláudio André, que é cientista político, analisando toda essa campanha eleitoral.
candidato a Semineto está brigando contra os fatos, né? Claro, é o papel dele como líder da oposição, né? Ponderar, torcer ali que haja uma perspectiva mais favorável para ele, mas é muito importante a gente destacar que ao analisar a média histórica de votação, né, que o PT e que as disputas presidenciais, né, petistas há exatamente na Bahia, coloca sempre a média ali acima, gravitando próximo de 70%. A pesquisa da Quest de abril, final de abril, demarcou, a Paraná Pesquisa não divulgou, não detectou a disputa presidencial, né? Pelo menos não me recordo agora, depois a gente pode checar o relatório novamente. Mas eu lembro que na pesquisa da Quest de abril, o presidente Lula já alcança na Bahia 71% dos votos válidos. E aí eu quero adicionar aqui essa perspectiva de análise. Se houver um apelo, né, um debate de que o presidente Lula está próximo de vencer a eleição no primeiro turno, não tenha dúvida que a pressão política, a mobilização que será feita na Bahia será gigantesca. E eu quero aproveitar para dividir com você, com o Henrique, com os nossos ouvintes, internautas, uma questão. Eu entendo que o presidente Lula está convencido que a Bahia é o principal palanque que ele tem para garantir a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno. Tanto sim que ele montou o seu governo rodeado de baianos e baianas, ao mesmo tempo ele constrói agendas estratégicas na Bahia e destinou muitos recursos, né? É necessário que a gente perceba o quanto o presidente Lula entende que a Bahia é um estado fundamental. Então, eu discordo. Eu entendo que, nesse momento, Zé, a Bahia construirá exatamente um lastro no qual o presidente Lula pode, sim, alcançar mais de 70% dos votos válidos. Então, para Semineto, significa dizer que a cada 10 eleitores baianos, 7 estarão ao lado do presidente Lula. Então, é muito difícil prever que ele se movimente, inclusive na eleição estadual, negando esse fato. A novidade que a gente tem para a eleição de 26 na Bahia é que nessa eleição a Semineto estará muito mais vinculado ao campo da direita e da extrema-direita. Ou seja, entre 22 e 26, ele fez uma escolha estratégica de se colocar como um candidato mais à direita. Em nenhum momento até aqui na pré-campanha ele assinou com o eleitor lulista, né, que vai ali pensar muito na perspectiva do voto Lula Neto. Então, esse é um risco enorme.
Tá aí a análise. Vocês concordam com essa análise? O fato é que o presidente Lula entende que a Bahia é importante, obviamente, pro cenário dele, né? Pro cenário dele. E para tentar manter vivo aí e forte a esquerda, né? Porque a esquerda, em vários outros estados, enfraquece. Aqui na Bahia ainda continua tendo um índice alto eleitoral.
É um dos estados do Nordeste de maior importância.
Tô dizendo que a Semineto vai ganhar? Não tô dizendo isso. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que Lula já ganhou? Também não tô dizendo isso. Eu estou dizendo um fato. O fato é que a esquerda entende que a Bahia é um celeiro eleitoral para tentar se manter no país.
É verdade.
Forte. Essa é que é a grande questão. 7h31, vamos lá.
Tô lembrando do guri que chegou e falou que eu só fico falando é verdade. Ontem você
lembra? É o filho desse Luiz Alexandre, foi, né? O ouvinte nosso.
Pois é.
Exatamente.
B-News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, equipe B-News. Pela política. Por isso que tá faltando a regulação, hospital de regulação, tá faltando remédio em farmácia, imposto, tá faltando remuneração nas polícias militares do nosso Nordeste, Salvador, está faltando muita coisa, é por isso que está acontecendo essa corrupção toda, para onde o dinheiro está indo? Para o bolso dos políticos. E sobre essa brecha aí para os advogados, por que não mudou o Código Penal? Porque vai respingar em todo mundo. Então, essa brecha vai acontecer, porque tem brecha para os tubarão, e não vai ter brecha por peixe pequeno? Lógico que vai ter. Então é isso aí mesmo, é Brasil. Por isso que o Brasil é chacota em todo o mundo aqui, no nosso mundo aqui. O Brasil é chacota em todos os países. Bom dia, Antônio da Chapada.
Valeu, valeu, Antônio. Obrigado. Vamos lá com mais um. Vamos nessa.
Vimos inseguro, né?
Saindo. Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Quem tá falando, Máximo, três aplicativos. Rapaz, Luiz Guilherme foi pra Feira São Joaquim. Será que ele fez como o Cabelinho faz? Que é voltar com a feira completa? Se fosse Cabelinho, voltava com a feira. Luiz Guilherme fez o mesmo?
E aí?
Não fiz não, velho. Não tem essa moral que o Cabelinho tem de fazer permuta em tudo quanto é lugar.
Não, véio, você não tem moral, não. Não é questão de moral.
E é o que, então?
Você não tem a expertise ainda.
Ainda.
Não é, essa ainda, estratégia, entendeu? Você ainda não conseguiu desenvolver.
Eu ainda não sou tão conhecido como o nosso Cabelinho, entendeu?
Não é conhecimento. Não é ser conhecido ou não. Que tem gente que é desconhecido e chega lá e tem uma conversa boa e tal e vai catando as coisas. Chega lá com boca pio e sai enchendo, né, Fábio?
Ó, você